Bom dia a todos na graça e paz de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Deixa ela aberta, que daqui a pouco nós leremos juntos esse primeiro versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Traremos num novo tema daquele que Jesus está trazendo no monte e que Mateus está usando para reconhecermos o Messias como rei. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, diante de tantas coisas que já dissemos ao Senhor e da alegria de participarmos diante do Senhor deste culto, mais uma vez oramos por nossas vidas, porque precisamos ouvi-lo, conhecê-lo e reconhecê-lo. Para isso também precisamos entender em nossos corações aquilo que nem sempre revela a glória do Senhor e nos atrapalha vivermos para o Senhor. Que a tua palavra nos traga direção, orientação, confrontação, mas também a salvação àqueles que, porventura, ainda não te conhecem. Que o teu Espírito Santo nos conduza no entendimento claro da vontade do Senhor, da voz do Senhor nesta manhã. E que sejamos todos prontos para sermos não só ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Amém. Nós temos respondido a pergunta até aqui, qual é a medida de um cidadão do reino? Como vive um discípulo de Cristo? Se ele é o Senhor e Rei, que por meio da salvação nos deu uma nova vida, nos oferecendo uma maneira para vivermos como filhos de Deus. Como vivemos? Ainda nos dias em que ele não voltou para estabelecer um reino terreno. Como vivemos? Como devemos viver? Qual é o perfil, a identidade de um discípulo de Jesus Cristo? Como entender questões como essas? Nós vimos até aqui, olhando para aquilo que foi registrado no capítulo 5, uma identidade do discípulo de Cristo. Quando Jesus falou essas palavras, o texto foi só oral, e quando Mateus registrou aquilo que foi escrito, não tinha essas divisões. Então, apesar de entrarmos num novo capítulo, para Mateus há uma continuidade do ensino sobre ser um cidadão que pertence ao reino de Cristo e viver como tal. Mas dentro dessa mensagem há muitos pontos destacados. E um novo ponto destacado é simplesmente a continuidade daquilo que tem sido ensinado. E para isso nós precisamos continuar nos respondendo como vivemos, como discípulos de Cristo. E eu tenho uma nova pergunta para nós: o que as suas ações religiosas, revelam sobre o seu coração? O que as suas ações religiosas revelam de fato sobre o seu relacionamento com Deus? Se lembra quando Jesus, por exemplo, fala: ouvistes o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo? Jesus está confrontando as intenções do nosso coração e não simplesmente as nossas ações. Ele está dizendo que se a gente exercer e executar ações aceitas pela religião, isso ainda assim não significa que são ações aceitas por Deus. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que é externo, mas Deus vê o coração. Por isso Jesus nos chama a atenção sobre a nossa identidade, começando o sermão pelas bem-aventuranças. Depois relembra que aquilo que ele é e fez é só para cumprir o que Deus revelou na sua palavra, no Antigo Testamento. e que então nós precisamos confrontar a religião vigente, a fé vigente, com aquela que é purificada por ele quando nos ajuda a entender de fato o que é uma fé genuína. Para isso, você precisa se responder quais são as ações religiosas que você pratica e o que elas revelam sobre o seu coração. Todas as religiões no mundo têm oração. O que a sua oração revela sobre o seu coração? As religiões no mundo estimulam as pessoas a darem esmolas e ajudar o outro. Quando você faz isso, o que isso revela sobre o seu coração? Seu relacionamento com Deus? Há um estímulo sobre jejuar. As religiões falam disso. O que isso revela sobre o seu coração? Ter um compromisso de verdade com o dia do Senhor. O que isso revela sobre o seu coração? O que isso está dizendo acerca da sua vida, da sua fé e do seu relacionamento com Deus? Nós vimos até aqui o Sermão do Monte nos ajudando a entender a messianidade de Jesus e os efeitos dela nas nossas vidas. Nós vimos até aqui que o discípulo de Cristo, ele admite a sua incompetência para tornar-se um discípulo de Cristo. Versículo 20 do capítulo 5. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Não é a maneira como você estabelece a sua aproximação a Deus que diz que você é um salvo. Não é a religião que você pratica que afirma que você é um salvo, mas é a obra de Cristo. E toda a primeira parte do sermão, Jesus foi insistindo com isso, e Mateus nos ajudando a conhecer o Messias, e o que significa ser um súdito do seu reino. Também nós vimos até aqui que o discípulo de Cristo, ele assimila a competência de Jesus para torná-lo discípulo. Antes de começar o próprio Sermão do Monte, Jesus pregando no capítulo 4, no verso 17, Mateus registra assim: daí em diante, Jesus começou a pregar, e pregar o quê? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus pregando o arrependimento, quebrantamento de coração. No capítulo 5, no versículo 17, Jesus vai dizer: não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas. Eu não vim fazer isso. Eu vim cumpri-la. Porque o cumprimento da lei é Cristo. Se você quer entender o que é a lei, você tem que me conhecer, Jesus disse. Não é simplesmente cumprir essa ou aquela lei, mas ter uma vida transformada para viver a minha vida. E tanto as bem-aventuranças quanto essas palavras vão nos direcionando para a vida de Cristo em nós e não simplesmente para a nossa vida. Se nós entendemos o que Jesus vem dizendo até aqui, nós estamos entendendo que somos responsáveis por assumirmos irrevogavelmente um compromisso como discípulos de Cristo. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ser um discípulo de Cristo não significa ser alguém bom de cumprir lei. Mas ser um discípulo de Cristo significa ser alguém que foi resgatado pela obra de Cristo e imita ao Pai Celeste. Nos muitos exemplos que Jesus já deu e nos muitos que ele ainda nos dará. O que isso significa é que o salvo não é, ele não se torna um salvo como recompensa por ter adquirido um comportamento aceitável, mas porque a obra de Cristo fez diferença na sua vida. O que Jesus quer que a gente entenda nesse sentido, por meio do próprio sermão, é que o Sermão do Monte nos ensina o certo e errado, mas não da perspectiva de alguém que precisa fazer o certo para ser aceito por Deus, mas da ótica de que alguém só fará o certo por já ter sido aceito por Deus através da obra de Cristo e ter se tornado um cidadão do seu reino. Ser um bem-aventurado é admitir que esta não é uma conquista, mas uma dádiva. Andar como Cristo significa fazer o que é certo, não para ser aceito, mas porque não há outra opção para aqueles que foram aceitos. Não há uma opção de escolher como vive um cidadão do reino de Cristo. Se alguém é cidadão do reino de Cristo, ele vive como um súdito do rei. Não há liberdade. A liberdade é contra o pecado, porque ele foi liberto do pecado. Mas se coloca como um servo, um escravo de Cristo, porque é essa palavra usada no Novo Testamento, doulos. Com isso em mente, vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 1. Eu vou projetar aqui o versículo e eu queria que você lesse esse versículo comigo. Você pode fazer isso em voz alta? Vamos fazer isso juntos? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A NVI traduz esse versículo assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Jesus está agora alertando os seus ouvintes, os seus discípulos de quê? Contra o quê? No final do capítulo 5, ele foi demonstrando que a prática da religião era contrária à palavra de Deus sobre como viver. Agora, Jesus vai alertar contra a hipocrisia religiosa, não só a prática religiosa. Ele vai dizer que o discípulo de Cristo evita a hipocrisia religiosa enquanto dá frutos de uma prática piedosa. É para o discípulo de Cristo praticar obras de justiça, frutificar em toda boa obra, viver e experimentar na sua vida uma atitude onde as obras vão aparecendo. Mas o que significam essas obras? Qual a motivação para que elas sejam praticadas? O discípulo de Cristo, ele não vai praticar boas obras de maneira falsa, hipócrita. É disso que ele vai agora começar a tratar. Continuar a ensinar qual é a medida da estatura de um discípulo. E o que ele precisa aprender por causa de tantos ensinos errados que foram incutidos em sua mente. E se isso foi verdade para aqueles primeiros ouvintes, continua sendo verdade para nós hoje. O discípulo de Cristo, ele precisa ser alertado contra uma hipocrisia religiosa. E quando ele é alertado contra uma hipocrisia religiosa, isso não significará que ele não assume responsabilidade de viver e praticar boas obras. Mas que quando ele faz isso, ele faz com a consciência certa. Então, neste único versículo, há três alertas de Jesus aos seus discípulos contra a hipocrisia. Três alertas contra a falsidade religiosa e a falsa religiosidade. O primeiro alerta de Jesus é: não usem a piedade como uma ferramenta de autopromoção. Não usem as suas ações espirituais, a oração, o jejum, dizimar, participar do culto, de estudos bíblicos, ou ajudar outras pessoas. Não usem as suas ações para conseguir algum benefício terreno, porque isso é hipocrisia. Se você ajudar alguém, não ajude alguém para ganhar alguma coisa com isso. Se você orar, não ore para que as pessoas olhem para você e te julguem como superior espiritualmente falando. Ou por aí vai. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, é a ordem de Jesus. Ele diz que não há uma proibição quanto praticar as obras de justiça. Mas o princípio que Jesus ressalta, ele é que estabelece que essa obra de justiça tem que ser praticada com a motivação correta. O alerta é quanto usar isto para ostentação e exibicionismo. Eu vou voltar a usá-los como exemplo, mas quando a gente lê Atos 5, lá nos mostra um casal que Deus matou na hora do culto, porque quiseram dar o seu dízimo e oferta, uma coisa que é esperada de um crente fiel, ser dizimista. Só que eles fizeram isto para se mostrar. E Deus matou o Ananias na hora do culto. Olha que culto abençoado. O camarada chegou com o comprovante do Pix que ele tinha depositado na conta da igreja. E deu um jeito disso chegar lá no computador e aparecer no slide o valor do Pix que ele tinha feito. E o apóstolo Pedro, que estava dirigindo o culto, olha que culto, Pedro estava dirigindo o culto. Ananias, vem cá. O cara achou assim, agora ele vai me chamar lá na frente, vai falar como eu sou desprendido e todo mundo vai me aplaudir. Por que intentaste o mal e mentiste contra Deus? Não foi contra a igreja, foi contra Deus. O cara morreu. Os diáconos que estavam em pé lá na porta vieram para carregá-lo. O culto continua rolando, canta uma musiquinha, faz uma oração, apresenta um neném, coisa assim, né? Entra a esposa dele. Opa, já deu tempo de todo mundo saber o Pix. Ela entra, o que ela está guardando? Aplausos. Pedro chama. Sabe, vem cá. Ela diz, agora é a hora. Agora é a hora. Eu vou se consagrar. Pedro diz, o que foi que você fez? Por que mentiste contra o Espírito de Deus? Está vendo aqueles homens que estão à porta? Acabaram de levar o seu marido morto. E ela também foi. Lucas, quando registra isso para nós, ele está dizendo que é perigoso ofertar? Não. Ele está dizendo que perigoso é ser hipócrita diante de Deus. É um alerta que Jesus está dando contra a hipocrisia, contra essa ostentação, contra esse exibicionismo. Olha para essa foto. Numa foto como essa, quem parece ser mais espiritual? Quem está com uma roupa que é produzida para receber aplausos? Se você nunca tivesse lido a Bíblia, a história sobre Jesus, e dissesse assim, encontre Jesus nessa foto, e você tem uma figura lá do Messias. Por que que as pessoas não reconheceram Jesus? Porque Jesus não usava subterfúgios para chamar atenção. Porque não era isso que deveria chamar atenção. Pensa no nosso grande mestre Yoda. Ele vai dizer assim, ficar postando versículos da Bíblia não adiantar. Ele sempre põe o infinitivo no fim das falas. Se você não reflete a vida de Cristo, parecer que você reflete como diria o grande mestre Yoda, não adiantar. Põe um versículozinho lá no seu Instagram, e o resto do tempo você nem vive aquilo, não adianta. Todo mundo que lê aquilo vai achar que você está abafando. O cara é bom, olha que crente. Mas quem vive do seu lado está dizendo, se ele vivesse 10% disso daí, para um hipócrita, o padrão de santidade de Jesus não importa. Tudo o que importa são as aparências. Tudo o que importa são as aparências. O primeiro alerta de Jesus é: se você vai me servir, se você vai viver no meu reino, se você vai andar comigo, e se você vai fazer aquilo que deve fazer, ajudar o próximo, dar esmola, orar, jejuar e fazer todas as outras coisas, se você vai fazer isso, não use isso para se promover. Faz uma foto enorme, coloca lá na frente, nessa igreja aqui é do apóstolo fulano de tal. Não faz isso. Não usa nenhum elemento da sua fé que é para te aproximar de Deus, como uma ferramenta de autopromoção. É o alerta de Jesus. Um cidadão do seu reino não faz isso. Por que um cidadão do reino de Jesus não faz isso? Por uma questão muito simples. Ele não precisa se autopromover diante de Deus. Deus conhece o seu coração. E junto com isso, o próprio Deus o tornou um bem-aventurado. Qual autopromoção melhoraria a condição de qualquer um diante de Deus, depois de Deus ter nos tornado bem-aventurados? Nós não precisamos nos autopromover diante de Deus, muito menos diante das pessoas, porque aquilo que precisamos para a nossa identidade veio como dádiva dos céus. E nada será superior a isso. Bendito é o nosso Deus, que nos amou e nos salvou e nos deu tudo o que precisamos para a eternidade. Qualquer vantagem que conquistemos aqui na terra é migalha perto da graça do Senhor que temos por toda a eternidade. Então o alerta é: não usem a piedade como uma ferramenta de autopromoção. Porque isso é hipocrisia. O discípulo de Cristo, ele evita a hipocrisia religiosa. Enquanto ele está dando frutos de uma prática piedosa, ele está dando frutos com a motivação correta. E a motivação correta é a glória de Deus, e não a glória do homem. É para que o nome de Deus seja visto, e não o nome do homem seja visto. O segundo alerta de Jesus é: não usem a piedade como um mecanismo para obtenção de honra terrena. Não é só de uma autopromoção, mas de uma honra terrena. Não esperem receber recompensas no céu se você vive buscando só elas na terra. Guardai-vos de exercer a sua própria justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. A lógica de Jesus aqui traz o alerta contra a busca por recompensas terrenas. Jesus já tinha dito lá no capítulo 5, no versículo 12, depois de ele falar de bem-aventurados sois por serem perseguidos, ele vai dizer: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão onde? Nos céus, não na terra. Se alegrem mesmo diante das perseguições, das dificuldades e das lutas, mesmo que ninguém aqui te aplauda por você ser fiel ao Senhor. Mesmo que ninguém nunca saiba da sua fidelidade a Deus ao ajudar o outro, ao dizimar, ao ofertar. Que ninguém nunca saiba o que você está fazendo. Se alegre por quê? Porque Deus sabe. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Perseguiram os profetas que viveram antes de vós, e vocês também serão perseguidos. Mas a recompensa do Senhor para a sua vida não está reservada aqui para a terra. Aqui você vai sofrer, sobretudo, se me amar, Jesus diz. Não busque as recompensas terrenas. E o versículo continua: de outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A lógica de Jesus é: se tudo que você faz é para receber a recompensa na terra, quando você chegar no céu, seu saldo bancário vai estar vazio. Você já fez a retirada. Não tem galardão, por quê? Porque você serviu para ser visto pelos homens. E conseguiu o que queria. Cada vez que você cantava, as pessoas te aplaudiam. Não era para a glória do Senhor, era para a sua mesma. Cada vez que você pregava, as pessoas te aplaudiam. O meu professor de exposição bíblica no seminário dizia assim para nós: quando você descer do púlpito, a primeira pessoa que vai te elogiar é o diabo. Toda vez que você pregar e descer do púlpito, se ninguém falar com você, pode ter certeza que o diabo vai querer falar com você. E ele vai querer te elogiar. E quando ele consegue te elogiar e você aceita isso na intenção dele, você vai ficar com a glória. Que pregador que eu sou, hein? Você vai ficar com a glória. Você já recebeu a recompensa. Já recebeu a recompensa. Então, quando chegar no céu, Deus, eu te servi lá, evangelizei, preguei, discipulei, aconselhei, carreguei banco, lavei banheiro, fui lá cuidar do irmão, da irmã que estava assim, assado. Qual é o meu galardão? Deus vai dizer: você já recebeu, lembra que você comunicou tudo isso lá no telão, todo mundo viu e te aplaudiu? E ficou lá batendo as suas costas: nossa, que bênção é esse irmão. Você já recebeu, seu saldo bancário está esvaziado, você já fez a retirada, não tem mais fundo de garantia. Já foi. Essa é a lógica de Jesus. Agora, pensa como isso toca e afeta todos nós. Porque enquanto Jesus estava treinando os discípulos, formando os apóstolos, os próprios discípulos e os apóstolos tiveram que aprender essa lição de servir a Deus, fazer aquilo que Deus pede para fazer, mas com uma motivação correta para o Senhor e para a glória do Senhor. O próprio Mateus nos conta um fato que é, no mínimo, interessante. Capítulo 20, a partir do verso 20, vai dizendo assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, dois dos grandes apóstolos do Senhor, homem barbado, maduro, chegou com a mãe para fazer um pedido para Jesus. O adoraram, e aí ela diz assim para ele: eu vou pedir um favor para o senhor, vê se o senhor pode me fazer. Está vendo esses meninos aqui? Meus filhos. Até hoje minha avó me chama de criança ainda. As crianças, quando ela se refere aos netos, os netos agora estão chegando aos 50 anos, e ela ainda chama os netos de criança. As crianças lá. Essa mãe estava fazendo assim com Jesus. Está vendo esses meninos aqui? Tudo homem barbado, maduro. Então, Jesus olha para ela e diz: pode falar o que você quer. A expectativa messiânica, naquele momento, é que Jesus ia formar um exército e ia livrar Israel das mãos do Império Romano. E ele seria o rei aguardado, descendente de Davi, para voltar a sentar no trono em Jerusalém e governar Israel. E pelo curso da história até esse momento, com os milagres de Jesus, com os ensinos de Jesus, tá, os próprios apóstolos estão naquela expectativa. Em algum momento, se Jesus é capaz de fazer todos esses milagres que ele já tem feito, essa guerra está ganha. E ele vai vencer essa batalha contra o Império Romano e vai sentar no trono. A visão dela é, daqui a algum tempo, quando isso acontecer, Jesus vai precisar formar uma equipe ministerial. E tem um monte de homem em volta dele. Eu vou tentar garantir dos meus meninos. Quando o Senhor sentar no trono, manda que no teu reino estes meus dois meninos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eles precisam ser vistos. As pessoas precisam saber que eles são melhores do que os outros. São os meus meninos, afinal de contas. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Você não sabe, é sem noção o seu pedido. É mais uma mãe sem noção. Não é assim entre vós. E o vós agora não é só para aquela mulher e aqueles dois rapazes. Senhores. Porque os outros discípulos ficaram bravos. Primeiro porque marcaram o toca. Não carregaram a mãe e os outros foram mais rápidos. Mas ficaram bravos porque eles tinham no coração o mesmo desejo que os outros. Nós não sabemos se eles pediram para a mãe fazer isso, a gente não tem ideia. Qualquer coisa assim é conjectura. Mas o fato é que ela vai fazer. E Jesus olha para todo mundo, parou, presta atenção aqui. Quando eu estou falando, vocês ficam fazendo outra coisa no celular, aí não presta atenção, dá nisso. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Eu, Pedro, vou ter que servir Judas? Vou ter que servir Mateus, João, Tiago? Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dá para entender que mesmo aqueles homens sendo treinados por Jesus, eles ainda tinham expectativas erradas. E estavam olhando para os elementos de fé, de piedade, de vida com Deus e de serviço ao Senhor com a intenção de ganharem algum status. Ou, no mínimo, um reconhecimento de que eram mais espirituais do que outros. Mas o Novo Testamento mostrou que eles aprenderam a lição, ou pela fé, ou pela realidade. Lá em Atos 12 diz assim, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. O cara não sentou no trono do lado de Jesus. Morreu. Martirizado. Porque amava a Jesus. Ele aprendeu a lição. E o seu galardão, garantido no céu, mas não aqui na terra. O próprio João, no fim da vida, começando a escrita de Apocalipse, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Onde nós encontramos esses homens na história? Um morto muito cedo e o outro que envelheceu servindo a Deus e no final da vida ainda encarando a própria prisão, o cárcere, por causa de Cristo. Não foi o trono. Mas foi o sofrimento por amor a Cristo. O apóstolo Paulo talvez seja um exemplo bem positivo nesse sentido, porque ele vai contra essa ideia de usar elementos de fé para autopromoção, e estava acontecendo na igreja de Filipos, e ele vai falar, cautelai-vos dos cães. Os cães aqui eram os maus obreiros, os falsos pastores. Acautelai-vos da falsa circuncisão, os judaizantes. E aí Paulo diz, se eles estão querendo levar vantagem com o que eles fazem, os títulos que conseguiram, muito mais eu poderia usar isso. Porque se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. E aí Paulo dá o currículo dele. E quando ele termina, ele diz assim: porém, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Humanamente falando, Paulo só perdeu depois da salvação. Porque além de ter um reconhecimento e respeito dentro da religião judaica, ele era um cidadão romano. E como cidadão romano, ele também tinha acessos e privilégios que não eram para todos. Ter um título de cidadania romana não era para qualquer um. E ele abriu mão de tudo isso por causa de Cristo. Mas tem uma coisa importante nisso, queridos, nesse alerta. Não viva nem sirva a Deus preocupado com os seus galardões. Porque Jesus promete que vai retribuir aos seus filhos. Não é simplesmente para fazer e não querer qualquer promoção aqui na terra. Mas também não é para fazer preocupado com o galardão do céu. Deus garante que nós teremos. Último capítulo da Bíblia. Jesus diz assim: eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Tudo que você fizer, tudo que te vier à mão para fazer, Colossenses 3:17, faça como para o Senhor e não a homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estáis servindo, diz Colossenses 3, a partir do verso 17. Não usem a piedade como um mecanismo para obtenção de honra terrena. Mas junto com isso, não fiquem preocupados se Deus vai ou não ver o que você está fazendo, porque Ele garante que vê. Todo esforço humano é desprovido de significado se a vida não for vivida como uma dádiva a ser desfrutada sob o temor de Deus. Não se esforce para que as pessoas te deem significado. Reconheçam o seu trabalho. E se elas não reconhecerem? Se você está fazendo para o Senhor, isso vai te sustentar a cada dia. Quando Deus chama Jeremias como profeta com 20 anos e o manda profetizar, ele diz assim: as pessoas não te ouvirão, mas vai e profetiza. Aquilo que você disser vai acontecer, e eles não te darão ouvidos. Se Jeremias estivesse esperando a gratidão e aplausos, ele teria abandonado o ministério. Ele serve a Deus mais de 40 anos, vê Jerusalém ser invadida por Nabucodonosor, em 586. É levado para o cativeiro. Ezequiel, quando chamado, Ezequiel, ele vai na primeira leva de cativos lá para a Babilônia, e Deus lá o chama para ser um profeta lá. E ele tem que ouvir isso, de qual é o rumo de uma nação desobediente a Deus. Mas profetiza, não esperando resultados terrenos. Porque se as pessoas forem ingratas, porque lembra, Jesus não está dizendo que você não pode ser grato com alguém que te serve. Há outros textos na Bíblia que até falam sobre isso. A questão é que quem serve está fazendo por motivação errada. O discípulo de Cristo evita a hipocrisia religiosa enquanto dá frutos de uma prática piedosa. Os alertas de Jesus é um cidadão do reino. Ele vai trabalhar aqui na terra, mas com os olhos no céu, porque o que ele está fazendo é para a eternidade, não é só para agora. Não vai ser corroído pela ferrugem ou levado por um ladrão, é para a eternidade. Há um terceiro alerta. E o terceiro alerta diz: não usem a piedade como um disfarce à hipocrisia. Não julguem que Deus seja incapaz de conhecer as intenções do seu coração. E aí, com isso, Jesus apresenta três exemplos de como uma prática louvável pode ser hipócrita. O primeiro exemplo dado por Jesus é dar esmolas. Verso 2 do capítulo 6. E eu não vou entrar na análise desses textos agora. Mas Jesus diz: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a plena recompensa. Não toquem trombetas quando você dá esmola. Coloca no seu story o Pix, o recibo do Pix, para todo mundo ver o que você fez. E ele diz que quem faz desse jeito é um hipócrita. Um outro exemplo que ele dá está no verso 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, porque se eles queriam ser vistos, eles já foram vistos. Não sejam como os hipócritas. O terceiro exemplo de Jesus, verso 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Não jejuem como os hipócritas, que vão jejuar e dão um jeito de todo mundo saber e ainda usam um tipo de maquiagem e saem pela rua. Oh, o que está acontecendo? Você está doente? Está com algum problema? Não, é que eu estou jejuando há tanto tempo. Tá bom, meu irmão. E aí a pessoa sai. Queria ser que nem ele. E Jesus diz: não queira. Não queira. Porque quando jejuar, isso você devia querer. Quando jejuar, que ninguém saiba. Se Deus permitir, a gente vai chegar lá. Quando a Bíblia fala de hipocrisia, ela fala de um amor, de uma vida vivida para Deus e para o próximo que seja verdadeira. A hipocrisia significa fingimento, falsidade. Significa fingir sentimentos, crenças, virtudes que você não possui. A palavra hipócrita em português é uma transliteração do termo grego hipócrites. A palavra nem foi mudada, mas o significado dela era a palavra para ator. Ator naqueles dias, quando você ia se referir a um ator, a palavra usada era o hipócrita. Um intérprete. Alguém que vai personificar outra pessoa, que não ela própria. Era o uso da palavra naqueles dias. Um hipócrita, muitas vezes, finge possuir boas qualidades para ocultar os seus defeitos. E por isso é também conhecido como uma pessoa dissimulada. O alerta de Jesus é: não usem a piedade como um disfarce à hipocrisia. Das 16 vezes que essa palavra aparece em todo o Novo Testamento, 14 são usadas apenas em Mateus. Dá para entender qual era o ambiente que Jesus estava corrigindo? E que Mateus, quando escreve na década de 50, vai corrigir para a igreja. A igreja não entendia quem era o Messias de verdade. Quem era o rei. E por isso não sabia como viver com ele. O discípulo de Cristo evita a hipocrisia religiosa enquanto ele dá frutos de uma prática piedosa. Jesus nos traz alertas que são alertas importantes. Jesus diz para nós: não usem a piedade como uma ferramenta de autopromoção. Não usem a piedade como um mecanismo para obtenção de honra, proeminência. Não usem a piedade como um disfarce à hipocrisia. Por que as igrejas brigam tanto em relação a quem participa da música e fica aqui na frente. Mas não briga por quem lava os banheiros. Ou que fique na portaria. Por que todo mundo briga para ter um título, mas não briga para servir? Que há uma dificuldade imensa para a gente formar uma escala para o ministério infantil, onde as próprias mães que têm criança não querem servir no ministério infantil. Mas você sempre tem de sobra gente para querer cantar. Que o Castilho nunca consegue formar uma equipe completa para servir lá no, na portaria do estacionamento. Porque aquilo não se vê. Lá não se ganha tanto aplauso. Mas todo mundo quer fazer de um jeito que receba aplausos. A quantidade de letras antes do nome que as pessoas recebem e vivem com isso. Agora é o doutor fulano Beltrano. E valorizam isso como se isso fosse melhor do que a graça de Deus. Jesus está dizendo isso é hipocrisia. Não sirva para ser visto. Sirva porque servir é o caráter de um discípulo de Cristo. Sirva onde é necessário servir, porque o seu interesse é pelo reino de Deus e não pelo seu. E se você estiver servindo e ninguém estiver vendo, não se preocupe, porque Deus garante que vê. Porque também Deus garante que se enquanto você estiver servindo, todo mundo está vendo, e você olha para isso como uma recompensa, Deus está vendo a intenção do seu coração. E quando você chegar no céu, não tem galardão lá, porque você já recebeu o que você queria. Você queria ser visto e você foi visto. Quero concluir. E a minha conclusão, ela precisa, como é a intenção nessa manhã, ser muito prática para a sua e a minha vida. E eu quero concluir com algumas aplicações para nós. A primeira delas é: não viva de aparência. Não tenha uma fé de aparência. Não seja um discípulo de Jesus de aparência. Pare de viver para ser e comece a ser para poder viver à medida do discípulo de Cristo. Viver de aparências é uma grande armadilha. É um artifício que é pior quando se trata do próprio relacionamento com Deus. De aparência só se vive quem quer se exibir para outros. Quer ser considerado, eu sou melhor do que você. Não aparente ser bom. Pratique a bondade, seja bom. Não aparente ser considerado um crente de oração, se você não ora de verdade. Não aparente ser considerado um crente que jejua, se você não jejua. E eu nem vou começar a conversa de jejum de chocolate, Coca-Cola e coisa desse jeito. Não aparente ser humilde, se você não é. Então, em vez de se esforçar pela aparência, se esforce pela essência. Seja humilde. Sirva o próximo. Ore de verdade. Jejue. Faça para o Senhor e para a glória de Deus. Não aparente ser. Seja. Não use os instrumentos de piedade para parecer que você é melhor que os outros. E é tão soberano poder falar disso hoje de manhã, porque começamos a nos preparar para a Páscoa. Já tivemos no NEB a nossa aula sobre a Páscoa. Se você acha que você é melhor por celebrar a Páscoa dentro dos ritos que nós estamos propondo, e é melhor do que as outras igrejas e outros irmãos que não fazem isso, qual é a glória para Deus? Eu agora estou numa igreja que faz o que é certo, enquanto que a outra faz o que é errado. Isso é orgulho. Isso não glorifica a Deus. E celebrar uma Páscoa com esse tipo de ideia perde o sentido. Não use a Páscoa para se aparecer. Não use a maneira como nós celebramos a Páscoa para ser visto pelos outros. E aqui um pedido como pastores. Não use o nome da nossa igreja para fazer parecer que ela é melhor do que as outras. Porque nós não fazemos com essa intenção. E se for assim, isso é hipocrisia. O nosso objetivo é fazer para a glória de Deus, tentando fazer da melhor forma que a Bíblia ensina. Ponto. Qualquer coisa além disso pode ser hipocrisia. E quando há hipocrisia, Deus não é glorificado. Deu para entender, não é? Uma outra aplicação, confronte a fé vigente, aquela que você tem hoje. Seu relacionamento com Deus. Que tipo de fé, de intenção, de pensamento, de condução, a fé que você possui, te conduz no relacionamento com Deus? Confronte isso. Para viver uma fé que Cristo te deu. Lembra que Jesus confronta a ideia de usar a fé nova, a mensagem que ele estava pregando no Sermão do Monte, para remendar uma fé velha, que era a mensagem que a religião judaica vigente ensinava. Quando ele diz, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, ele está dizendo, vinho novo em odre velho não vai dar certo. Então confronte na sua vida o seu relacionamento com Deus até aqui. Se você só não está tentando inserir novas ideias sem corrigir aquelas que não são corretas. Porque isso pode ser uma hipocrisia. Pode ser falso na sua fé. Pode te atrapalhar no seu relacionamento com Deus. Tenha uma fé genuína e purificada de interesses terrenos. Isso não é simples. Mas nós temos que buscar isso todos os dias. Eu vou usar um exemplo que muitas vezes a gente ouve como pastores. As pessoas nos encontram e quando nos conhecem também, elas dizem assim, quantos membros tem a tua igreja? Sempre que eu ouço isso, e eu uso isso como exemplo aqui, eu sempre penso, com aquela educação toda que eu tenho, não interessa. Que diferença faz para um pastor que mora no norte do país e acabou de me conhecer, saber se a igreja que eu frequento tem 100 pessoas, 200 pessoas ou 1.000 pessoas? O que está por trás desse tipo de interesse? Uma igreja é boa porque tem 1.000 e a outra é ruim porque tem 50? O que está por trás disso? Se eu disser, não, eu pastorei uma igreja com 500 pessoas, o cara passa a me tratar de um jeito diferente, não por minha causa, mas por causa do número de pessoas que tem na congregação que eu pastoreio. É aparência. Aí você tem aquele pastor que é um homem fiel a Deus, uma igreja que está servindo a Deus, mas numericamente tem lá 60 pessoas. Aí ele vai ser julgado pelo número? Isso é falso. Mas as pessoas valorizam isso. Valorizam demais isso. Valorizam demais isso. Já chegaram a perguntar assim, qual é o carro que você tem para avaliar se eu sou um pastor rico ou pobre? E aí, nesse caso, eu não me segurei mesmo. Eu digo, não me julgue pelo carro que eu tenho. Porque se o carro que eu tenho determina quem eu sou, então não tem adjetivo para a minha vida. Porque se eu sou definido pela marca do carro que eu ando, então eu não tenho adjetivo para usar a meu respeito. A respeito do meu ministério. Agora, em junho, eu completo 16 anos que eu cheguei nessa igreja. Eu cheguei aqui sem carro. Literalmente sem carro. E a igreja não me julgou. Eu tinha ou não tinha carro. se eu era um bom pastor ou mau pastor por causa disso. E aí depois eu comprei um carro que era até da minha mãe. Não deixe que isso o defina. Porque Jesus está dizendo, o que te define é Cristo. Confronte a fé que você tem para não tentar só dar uma ajustada com coisas novas. Porque pode ser hipocrisia. A conversão tira você da lama. A santificação tira a lama de você. Mas a religiosidade somente coloca uma roupa limpa por cima do corpo sujo de lama. Vai parecer que está tudo bem. Afinal de contas, você ora. Você jejua. Você esmola. Você fala em línguas. O seu glória a Deus é mais forte que do outro irmão. Sua gravata brilha menos que do outro lá. Isso Jesus está dizendo. Pode ser só hipocrisia. Curve a sua cabeça. E para não ser hipócrita, não pense em ninguém além de você. E a sua oração agora não é só para esse instante final do culto. Mas é para a vida, começando nessa semana. A sua oração é, Deus, sonda o meu coração. E me faz enxergar quais são as hipocrisias e falsidades na minha vida que interferem no meu relacionamento com o Senhor. Me faz enxergar os meus interesses terrenos, humanos, soberbos, que me fazem usar da própria piedade como um instrumento de autopromoção, e isso impede a glória ao Senhor. Me faz ver a intensidade disso na minha vida e me ajuda a reconhecer isso, me arrepender, confessar ao Senhor e tomar decisões para não ser encontrado como um hipócrita, com uma vestimenta correta, mas um coração falso. Senhor Deus, todos nós temos preocupações com a nossa imagem. Abrimos nossas bocas, nos vestimos, nos relacionamos com muita preocupação com a nossa imagem. Compramos coisas preocupados com a nossa imagem. Afirmamos que congregamos na igreja A, B ou C tantas vezes preocupados com a nossa imagem. E talvez sem perceber. Estamos tão distantes do Senhor, mas por causa dessa religiosidade parecendo que estamos andando perto. Por isso, oramos para que o Senhor nos livre dessa condição. Se é assim que estamos vivendo diante do Senhor, não queremos continuar vivendo assim. Tira-nos de qualquer engano que nos leva a buscar motivações carnais. Purifica a nossa fé a partir da pessoa, da obra de Jesus, do seu ensino. Desejamos fazer tudo de uma maneira que seja aceita pelo Senhor, agradável ao Senhor e que glorifique exclusivamente o nome do Senhor. Reconhecemos a prontidão, o serviço e a fidelidade de tantos que têm servido ao Senhor e queremos ser gratos por essas vidas sempre, mas sempre no limite de uma piedade, reconhecendo que a gratidão é diferente do galardão. Que como igreja possamos ser humildes com cada fruto que o Senhor nos dá enquanto te servimos. Com cada avanço, cada progresso, cada vitória, que possamos ser humildes para tudo que fizemos, para cada momento que nos reunimos, o nosso falar seja para a Tua glória e não para a nossa. Para que não haja hipocrisia que nos governe. Tem misericórdia de nós e nos guia.